nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos à segunda parte da emissão do A Nossa Terra deste domingo, dia 17 de setembro. Todos os domingos, entre as 10 e o meio-dia, a Direnor leva até si o que de melhor se faz e acontece aqui na nossa região. Uma região em antena, num programa isento, abrangente e informativo que dá a voz a agentes da nossa terra. Na segunda parte desta emissão, e a propósito da homenagem realizada no passado sábado, dia 10, a Júlio Lima, industrial e filantropo português, benemérito da cidade de Braga, falecido há precisamente 81 anos, vamos estar à conversa com os amigos do Palacete Júlio Lima e ficar a conhecer melhor esta personalidade icónica da história recente da nossa cidade. Já sabe, o convite é para que fique então desse lado e siga connosco em mais uma viagem pela nossa terra.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Associação Girar e os amigos do Palacete Júlio Lima.
Com o apoio.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
O Braga Summer End regressa a 23 de setembro ao Altice Forum Braga com Bonnie Tyler, e o tributo a Tina Turner por Sónia Costa, antecedidas de um jantar cheio de surpresas. O After Party com DJs fecha a pista desta que será a festa mais memorável do verão. Junte-se à vibe dos anos 80. Saiba mais em bragasamarante.com. Bilhetes à venda em Mail Blue Ticket e nas bilheteiras do Altice Fórum Braga.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Imponente, majestoso e intemporal, o Palacete Júlio Lima é um dos edifícios arquitetónicos mais reconhecidos de Braga. Foi construído em finais do século XIX por Júlio Lima, um filantropo a quem a cidade reconhece o seu mérito. O Palacete encontra-se atualmente desabitado e bastante danificado, tendo sido colocado à venda recentemente pelos seus herdeiros. Tendo em vista a preservação do Palacete, bem como a divulgação da vida e da obra de Júlio Lima, foi constituído recentemente um grupo de amigos do Palacete que realizou, no passado sábado, dia 10, uma singela homenagem ao benfeitor bracarense com a inauguração de uma placa evocativa junto à entrada deste Palacete. Afinal, quem foi Júlio Lima? Que palacete é este tão icónico do Centro Histórico de Braga? Como chegou também este edifício, classificado em 2018 pelo município de Braga como bem cultural de interesse municipal, a este estado? Portanto, como é que conseguimos ter uma casa tão bela neste estado já tão grave de deteriorização? Para nos responder a todas estas questões, comigo já se encontra o Sr. Fernando Mendes, faz parte do grupo de amigos do Palacete de Júlio Lima, um grande investigador também das memórias da nossa cidade, vice-presidente também da Associação Braga Mais, e portanto ele será a pessoa certa para nos responder a estas questões e sobretudo dar-nos a conhecer esta personalidade de Júlio Lima que marcou a história recente da cidade. Antes de mais, agradecer ao Sr. Fernando por estar aqui connosco hoje. Muito obrigada por nos fazer companhia. E eu sugeria começar precisamente pelo início, pelo ponto de partida. Sabemos que o Júlio Lima nasceu nos Arcos de Valdevez, em 1859. Sabemos que na altura numa família muito humilde. E com apenas 12 anos veio para Braga. Foi mesmo assim, não é?
Exatamente, veio para Braga. Veio trabalhar como marçano de uma empresa precisamente de construção de tecidos e coisas assim do género, e onde esteve durante muitos anos. Até que chegou um ponto em que ele recebeu uma herança da fábrica que havia, portanto, lá em... esquece-me agora o nome, portanto, havia uma
da fábrica nova da Romeira, em Alenquer.
Fábrica da Romeira, exatamente. E que, no qual ele, a partir daí, desse momento, começou a dar um impulso bastante grande à fábrica, porque foi a fábrica que foi herdada da parte de uns tios e que estava um bocado em decadente.
Estava decadente e ele, pronto, conseguiu...
E ele reabilitou a fábrica completamente, deu-lhe nova vida, da qual também veio a beneficiar disso, e depois, mais tarde, veio a abrir, em 1900, veio a abrir a fábrica aqui da industrial dos chapéus em Braga. Juntamente com mais três sócios. Dois ofereceram, em troca de, portanto, parte dos terrenos que tinham, Júlio Lima e outro entraram com o dinheiro. Pronto, e trabalharam assim, desenvolveram a fábrica. Durante vários anos ele manteve-se com a sociedade e depois acabou por se libertar, entre parênteses, e ficou completamente sozinho na gerência da fábrica.
Muito bem, mas este homem, portanto, ele herdou esta fábrica nova da Romeira apenas aos 39 anos, portanto, exato, até à altura ele ia trabalhando, ele estava cá em Braga e ia trabalhando cá como,
exatamente,
funcionário.
Ainda trabalhava como funcionário de outra empresa, portanto, na altura em que herdou aquilo.
E tinha os tios ricos, que eram de Alenquer, que faleceram.
De Alenquer, porque eram tios pela parte da esposa.
Ah,
não, diretamente,
exatamente,
dele.
Porque sabemos que ele casou com uma senhora...
De Lisboa.
Ah,
pela segunda, okay, vez, a segundo casamento foi com uma prima, inclusive era a prima dele. Portanto, com uma senhora que era de Lisboa. Portanto, foi a partir dessa senhora...
Eu queria perceber como é que de uma família humilde tinha uns tios de Alenquer que, entretanto, lhe deixaram esta fábrica.
Deixaram.
Já percebemos,
exato,
então, a nuance.
Mas ainda da primeira esposa também tinha... bastantes avessos, que a esposa ele era de uma família humilde, mas a primeira esposa era da Daúf, que era também de uma família abastada da Daúf. Portanto, já a partir daí, já conseguiu, na sua própria vida, ter uma projeção
muito
maior.
Sim,
e, foi a partir daí, da Daúf, que ele começou, com o coração generoso que ele tinha, a fazer distribuição de bens pelos pobres e tudo. Foi a partir daí que ele começou. Portanto, mais tarde, a esposa morreu, precisamente na altura que era ter o bebê, estava de parto, morreu de parto juntamente,
sim, sim,
com o filho. Ele esteve alguns anos praticamente viúvo, até que resolveu conquistar uma prima que vivia em Lisboa, que depois veio para Braga, e onde viveram. Posso dizer que ele, na altura em que estava a fazer o palacete, estava a viver aqui na rua de São Vicente.
Muito bem.
Naquele
ele
prédio.
Sempre foi aqui da área,
foi
da zona de São Vicente.
Sempre viveu aqui em São Vicente. Que é um prédio que, entretanto, está reconstruído, que eu apresentei no sábado a fotografia, precisamente até ele acabar de construir o palacete.
Muito bem.
Quando ele acabou de construir o palacete, então, nessa altura, passou a viver lá. Foi onde ele fez toda a sua vida.
Este homem que, já agora, e que estávamos a falar da sua vida mais pessoal, um homem que casou duas vezes, mas que não teve descendentes diretos do casamento,
não,
mas sim uma filha, não é? Uma herdeira fora do casamento. Também aqui uma história,
exatamente,
diferente, não é?
Eu ia lá chegar.
Portanto, desculpa.
Não, fez bem. Porque ele, para além de passar a viver aqui, foi na altura em que ele começou... a abrir a rua Júlio Lima, que é, portanto, dos dois lados, de partes que nós geralmente chamamos, e o povo chamava, a Casa dos Ricos e a Casa dos Pobres. A Casa dos Ricos é que fica quem sobe ao lado direito. Há várias histórias sobre isso. E o lado esquerdo foi aquela que foi demolida, porque também não tinha as condições que tem o outro lado. De como não houve, precisamente, filhos, de ambos os casamentos, do primeiro teve o azar de ter morrido a esposa juntamente com o parto, ele acabou por ter um filho fora do casamento, que é Maria da Conceição, Conceição Sá Carneiro, que deixou, à sua morte, um grande palacete em Adaúf. Quem entra em Adaúf, vê ao seu lado direito, vê logo ali um palacete grande, que foi uma das coisas que ele deixou à filha.
Para esta filha,
para esta,
sim,
filha.
Sim.
E alguns andares aqui também da rua Júlio Lima, da que deixou ficar. E o resto ficou tudo para a Maria José, que foi a última proprietária do palacete, como que era afilhada, deixou-lhe ficar o resto. Portanto, ele dividiu por duas
muito
partes.
Bem.
parte para a Conceição Sá Carneiro e outra parte para a Maria José.
Muito bem, nós já vamos perceber depois que houve aí também uma situação que talvez justifique o estado em que chegou o edifício.
Sim.
Mas antes de lá chegarmos, portanto, o senhor Júlio, depois, aqui na rua Dom Pedro V, criou então a tal empresa industrial, não é? Ligada aos chapéus.
Exato.
Fez realmente fortuna, empregou, falámos de uma empresa que teve muitos funcionários. Nós estamos a falar de uma grande empresa à época, não é?
Ele deu uma entrevista a uma revista de Lisboa, que era Turismo, ao Rodrigues Laguna, que era o jornalista, que isso está publicado em vários sítios, e que na altura que ele deu a entrevista tinha 100 empregados e faziam 4 mil chapéus, segundo ele, em 48 horas, quer dizer, em dois dias faziam 4 mil chapéus. Portanto, ele manteve a fábrica durante muito tempo, até que chegou a um ponto que, por várias vicissitudes de guerra e outros problemas, a queda dos chapéus começou a decair, a venda dos chapéus.
Mas até que esta indústria dos chapéus era também muito conhecida e algo também muito típico da nossa cidade. Tenho sim. Ideia de ser algo também que faz parte da nossa história, não é?
Sim, sim, porque antigamente as pessoas, quase todos os homens usavam chapéu.
O chapéu, sim. Né?
Inclusive os próprios padres e tudo, uns chapéus diferentes. Toda a gente usava chapéu. Daí o grande impulso na venda do próprio fabrico dele, que ele vendia não só para cá como para o estrangeiro, para Angola, Moçambique e vários países que ele exportava os chapéus. Até, como eu disse, depois, devido a problemas alfandegários com a entrada de material, em que ficaram demasiado caros, ele não tinha competitividade para manter, mas mesmo assim manteve durante...
Mas durante toda a sua vida manteve estes dois negócios, não é? Pelo que sabemos, ou não?
Tenho conhecimento de outros, mas não gosto de falar deles sem comprovativo. Eu, de tudo aquilo que falo, tenho
dados,
um monte assim de fotocópias.
Sim.
Porque eu passo muito tempo na biblioteca e tudo que tem interesse eu fotografo.
Muito bem.
Que é para estar documentado sobre aquilo que falo. Portanto, tenho outras informações, mas não me refiro a elas porque...
Não está documentado ainda.
Sim, ainda não as confirmei.
Muito
porque
bem.
O estudo que eu estou a fazer sobre o Júlio Lima, vou a meio. Ainda não acabei.
Ah, muito bem. Portanto, só estamos ainda no início.
Estamos a...
Muito bem. Mas ficámos então já a conhecer um pouco deste industrial que veio dos Arcos fixar-se cá em Braga, e que entretanto, com o decorrer e também de fazer a sua própria riqueza, então mandou edificar a sua residência, que foi este espetacular palacete. Ainda hoje é icónico aqui na nossa cidade. Queria que nos desse a conhecer um bocadinho, para quem não conhece, que palacete é este e porque é que ele é tão icónico e tão importante aqui na nossa cidade e na história recente. Foi entregue a obra da arquitetura também a um grande arquiteto.
A Moura Coutinho.
Exatamente.
Que tem muita obra aqui em Braga, inclusive o próprio Teatro Circo, do qual o Júlio Lima foi um dos sócios fundadores. Tem o Banco do Minho, tem outras atividades também de Moura Coutinho. Eles, como eram amigos pessoais, daí a razão de ter sido o Moura Coutinho a fazer a construção do palacete.
Palacete. Como é que descreve este palacete, para quem não conhece?
Um sonho. Entrar lá dentro e ver aquilo, como eu entrei várias vezes e tive o cuidado de estudar e ver.
E a própria fachada é muito bonita e é imponente, mas acredito que o interior... Que tipo de mobiliário? Sei que tem coisas muito específicas, riquíssimas, valiosas. Tem. Como é que nos pode descrever daquilo que viu?
O mobiliário que ele tem, felizmente, foi construído também pelo marceneiro de Braga, o Faustino qualquer coisa, que o resto não me recordo, que foi que fez todo o mobiliário dele, inclusive fez todo o mobiliário do Salão Nobre da Câmara Municipal de Braga. Portanto, por isso pode ver a qualidade do marceneiro que era. Todas as ferragens que estão incluídas no próprio mobiliário vieram diretamente de Inglaterra. Portanto, ele mandou vir de Inglaterra para serem aplicados nesses próprios móveis. Tem a beleza de quem entra lá ver a própria talha na madeira, pelo corredor fora. No Salão Nobre dele tem muito trabalho, tudo em talha, feito na própria madeira. Tal como se vê do exterior em pedra, da fachada, também tem muito trabalho feito em pedra, na talha. Tem a parte da capela também, que é lindíssima, em que tem um vitral de cada lado, a Nossa Senhora de São José, que mandou vir também do estrangeiro em 1909 para ser aplicado lá. E tem pianos, tem uma biblioteca, tem o próprio escritório dele, que é, para mim, excelente, até pela própria secretária, que lá tem uma trabalhada, com aqueles feitios que se usavam antigamente. É, digo, a gente andando lá, eu sinto-me bem, estou a reviver o passado de um homem que foi, penso eu, e de certeza, que foi muito feliz naquela casa por ver toda a obra dele, que ele imaginou, que ele criou, estar ali presente naquele
muito
momento.
Bem, muito bem. E, portanto, nós já vamos falar aqui da parte dele ser um reconhecido benemérito da nossa cidade, porque essa parte também convém falarmos e darmos a conhecer, daí ele também ser esta personalidade grandiosa. Mas esta casa, portanto, ele comprou toda aquela quinta, fez o palacete e depois também mandou construir a tal rua e as tais casas, num período também difícil, que acabou por ser importante porque deu trabalho a muita gente quando construiu aquela rua, que ainda hoje existe com o seu nome.
Exato.
E todas aquelas casas. Exato. Não é?
Ele comprou a quinta que ia praticamente até lá abaixo, onde está agora o estádio Exa.
Sim, sim.
Miguel Ferreira, praticamente era dele e de um outro amigo. Foi dividido ainda por ele em parte e pelo tal amigo, que cedeu um grande parte do terreno para ser lá construído um quartel. Uhum. Um quartel que nunca acabou por ser construído, mas bem, possivelmente é mais tarde a ser agora a cadeia, não é? E ele, portanto, reteve aquela parte dele. A junta de freguesia de São Vicente também era de terreno dele, que ele cedeu. Havia grande, aquilo era espalhado, inclusive, para, como a gente chama na gíria, as palhotas. Portanto, sim, aquela rua também, sim, lá, sim, tinha muita, sim, parte que ele cedeu de terrenos para outras atividades, e guardou só aquele pequeno espaço. Pequeno espaço que tem uma característica também, tal como se fala ali nesta exposição que estou a falar, que é dedicada à água. Sim, senhor. É porque, não só por uma razão muito simples, ele adquiriu uma mina nas Sete Fontes. E essa água veio das Sete Fontes, veio até aqui numa caixa que está próximo da igreja de São Vicente. Quem passa lá, olhar para o chão, vê lá uma caixa que diz JL, Júlio Lima. A água vinha das Sete Fontes até aquela caixa. Daquela caixa era distribuída para o palacete e um quarto dessa água era oferecida ao município.
Muito bem.
Para que o município quisesse. Quando havia falhas de água, precisamente, as próprias pessoas recorriam ao palacete, que tinha lá uma torneira à entrada, em que ele fornecia às pessoas aqui todas da zona que iam lá buscar água, portanto fornecia. Daí o ciclo da água. E ele começou praticamente assim a distribuir, como eu disse há pouco, a olhar pelos pobres, para as pessoas mais necessitadas, que era a grande preocupação da vida dele.
Exatamente. De facto, este homem, ao longo da sua vida, passou e foi presença em inúmeras associações, inúmeros projetos bracarenses, um sem número de locais por onde ele passou e por onde ele ajudou. Quer-nos falar um bocadinho deste percurso no mundo associativo e não só, portanto, de Júlio Lima?
Posso referenciar algumas, que é aquelas que eu considero mais importantes, porque ainda no sábado eu apresentei 146 fotografias sobre a atividade dele. Eu posso, por exemplo, referenciar, portanto, as mais importantes. Foi ele estar ligado à fábrica, chamava-lhe assim na altura, do Parque da Ponte. Em grande parte do Parque da Ponte que nós usufruímos hoje em dia, quando vamos lá fazer uma visita, uma coisa qualquer, em grande parte é obra dele.
Muito bem.
O próprio lago foi ele que mandou construir. Segundo os registros, ele gastou lá 1000 barricas de cimento só para fazer o lago. Não sei o que é que isso corresponde hoje em dia, as barricas de antigamente,
é,
não faço ideia.
1000 é muita coisa.
Abriu caminhos, mandou eletrificar, fez lá dentro do próprio parque um hipódromo com muitas corridas, muita atividade lá dentro. Esse hipódromo acabou por ser destruído mais tarde. Uhum. Onde está agora o estádio, porque na altura 28 de maio, agora 1º de maio. Portanto, esta zona toda foi tudo, em grande parte, obra dele. Dentro do próprio parque mandou fazer um horto de plantas, fazia, no tempo dele, faziam corridas na bicicleta, fazia muitas atividades lá dentro do próprio parque. Mudando o Parque da Ponte, podemos ir, por exemplo, ao Bom Jesus. que ele foi, para além de grande benemérito da própria Igreja, mandou aumentar e embelezar o próprio Lago do Bom Jesus. Quem hoje for dar um passeio de barco dentro do Lago do Bom Jesus, ao dar a volta, vai lá ver uma placa na parede em que se refere precisamente a 1908, a obra que ele fez de melhoramento do lago. Esteve ligado ao Bom Jesus em muitas atividades, eu posso já contar uma, depois vou ao resto. Houve uma altura em que os elevadores de Bom Jesus quase que pararam por falta de água. Não havia fornecimento de água para poderem girar. O Júlio Lima tinha uma mina no Sameiro e durante um período, enquanto aquilo não se remediou, ele é que forneceu a água vinha da mina do Sameiro para que o elevador de Bom Jesus pudesse funcionar.
Sempre a funcionar.
Pronto. Uhum. Isto é um dos pormenores dele, para além de muito dinheiro e muitas outras coisas que fez no Bom Jesus. A Igreja Santa Maria Madalena também foi um dos grandes ativistas da própria reconstrução e alguns melhoramentos que foram feitos lá. Santa Marta de Leão era uma capelinha pequenina, ele mandou aumentar e comprou toda a talha que veio do convento dos Remédios e foi colocada lá. Portanto, a gente entra na capela de Santa Marta de Leão e encontra lá aquela beleza daquela talha. Foi ele que a comprou e que a colocou lá.
Colocou,
que veio do convento dos Remédios. Temos também, o Sameiro também deu muita coisa, não os posso exemplificar porque andei a procurar e ainda não encontrei, por isso que eu digo, o meu trabalho ainda vai a meio.
Ainda tem muita coisa
para ver.
Para documentar, não é?
Patrocinou grandes atividades, também grande parte das vezes eram monetárias, aqui na Igreja do Carmo, uhum. Na Igreja dos Terceiros, na própria Igreja de São Vicente, que a entrar na Igreja de São Vicente ao lado esquerdo encontra uma pia batismal, foi ele que ofereceu juntamente com um amigo, portanto as crianças a partir dessa data passaram a ser batizadas numa pia oferta de Júlio Lima e de um amigo. Sim, a mais das igrejas. Lá embaixo, os órfãos de São Caetano fizeram obras e fizeram uma ala nova. E todo o agradeamento que está de um lado e do outro dessa ala foi oferta também de Júlio Lima. Um agradeamento em ferro. Descoberta também relativamente recente, Capela São João em Adaúf, era uma capelinha pequena, ele mandou aumentar, restaurá-la. Fez uma sacristia que não tinha, portanto, mais uma das obras dele, para além da UF, que era a terra da primeira mulher, mandou construir uma escola com um lugar para os próprios professores, que hoje em dia é a junta de freguesia da UF, uhum. Era a antiga escola dele.
Sim.
Ainda em Adaúf foi-lhe dado o nome de uma pequena rua em Adaúf, também Rua Júlio Lima, portanto, a UF, nesses aspectos, está bem protegida ou bem resguardada com o nome dele. Há uma outra passagem que não consegui confirmar, mas documental, mas várias pessoas idosas me referiram, é que havia uma fonte onde as pessoas iam buscar água, fonte que não era muito recomendável porque não tinham grandes garantias nela, mas o próprio caminho em si, no tempo de chuva, era autêntica lama para as pessoas lá irem. E ele próprio mandou refazer aquele caminho todo para que as pessoas mandassem andar. Interferiu pela Câmara, que também tinha pessoas amigas na Câmara, para que mandassem fazer, restaurar e pôr uma água potável lá dentro para as pessoas poderem beber. Isto sou medido por 3 ou 4 pessoas da DAUF, já de idade, que quando andei lá a fazer perguntas, me disseram, documental não tenho.
Ainda não tem essa prova.
Mas eu no próprio documento que apresentei no sábado, diz por lá, não confirmado. Portanto, mas era uma coisa que eu achei que devia lá vir referenciado. E tem assim uma quantidade enorme.
Ele também esteve ligado ao Conde de Agrolongo, não é? Exatamente.
Isso na parte das beneficências.
Sim, sim.
Na parte teve ao Conde de Agrolongo, ao Osílio São José, em que esteve, foi presidente durante, salvo erro, 12 anos que esteve como presidente. Uhum. O Osílio São José esteve ligado à creche de Braga, que a creche de Braga começou na rua de São João, por trás da Sé, em que, onde agora estão as Zitas.
Sim.
Aquilo era um prédio que estava bastante velho, foi ele que mandou restaurar em tudo e tudo para que as crianças pudessem ter. E aqui o Conde Gorlongo, como disse, era mais Conde Gorlongo, cadeia, albergue, outras coisas do género. Ele oferecia geralmente, para além do dinheiro, oferecia sempre géneros, era pão e vinho.
Sim, sim.
Oferecia muito pão e vinho. Vinho era, segundo consta, eram dois almudes que ele oferecia de, juntamente com o pão. A cadeia também era a mesma coisa. Na altura do Natal, várias instituições aqui de Braga faziam-se também um género de uma ceia para os pobres, na qual ele contribuiu sempre. Com todas elas, havia três ou quatro associações que faziam a ceia do Natal dos pobres. Ele dava sempre também, para além de dinheiro para outras despesas, dava sempre o tal pão e o vinho. Cozinha Económica, na Rua do Raio, também deu muitas vezes para lá, também para ajudar a alimentação dos pobres, para além da parte monetária, também dava sempre pão e vinho. Portanto, ele, grande parte das instituições humanitárias aqui de Braga, ele esteve sempre, sempre presente. Isto é uma parte, uma brincadeira minha. Quer dizer, muitas vezes ele era convidado, porquê? No meu caso, do Parque da Ponte. Porque era um capitalista e tinha que entrar com o dinheiro.
Pois era. E era alguém que também gostava de ajudar, não é?
Sem dúvida,
gostava de ajudar.
Sem dúvida nenhuma. Havia também o dia do pão, dado aqui na Igreja dos Terceiros, também era ele que dava, que aliás esta é uma tradição que ainda hoje em dia se faz.
Existe, ainda hoje existe.
Ainda
é
hoje
verdade,
existe,
sim.
Para essa tradição, em que se dá o pão e dá um lanche. Então, e também foi uma iniciativa dele. E uma outra grande série de atividades que ele
mas
que
fez. Mas o próprio município, a própria Câmara Municipal, da altura, chegou a reconhecer este senhor como grande benemérito e grande benfeitor, não é?
Exatamente.
Sabemos que foi condecorado.
Foi condecorado, não só com o nome da rua, que foi condecorado também com a medalha da cidade, à altura também em que ele mandou abrir a rua.
Sim.
Não é Júlio Lima, é outra. Portanto, que abriu, que vai passar no Carmo. Ele era uma rua de terra, ele mandou empedrá-la toda também a custas dele.
Exatamente.
Também foi uma das coisas.
A Gabriel Pereira de
Gabriel
Castro,
Castro,
exatamente.
Foi mandada, empedrada toda por ele.
Eletrificou toda aquela zona
toda
também,
aquela...
exatamente.
Emprestou o dinheiro à Câmara Municipal de Braga, sem juros, para a indemnização dos prédios que estavam na Rua da Água, que depois agora é a Avenida da Liberdade. Para abrir a Avenida da Liberdade tiveram que demolir muitas casas e
sim,
indemnizar os proprietários. Ele emprestou dinheiro para essas indemnizações a custo zero. Portanto, sem juros, completamente nenhum. Portanto, perante todas estas benfeitorias que ele fez pela cidade, acho que a Câmara, na altura, não fez mais que o dever dele, senão homenageá-lo.
Homenageá-lo. Hoje em dia, e talvez também tenha sido, se calhar, o ponto de partida para a sua investigação, pegou no palacete e depois foi descobrir esta personalidade.
Sim. Sim.
Talvez tenha sido esse o ponto de partida. Este palacete, realmente, talvez pelo facto do Júlio Lima não ter deixado uma descendência direta e o estado de degradação em que está, foi porque realmente os herdeiros não se entendiam quanto a quem era, a quem
não
deveria, quem é que seria o palacete.
Não,
foi
não,
por isso que chegou não a este estado. Porquê é que está assim?
Não começou assim.
Vamos lá então explicar essa parte.
A Maria José, que era a filhada de Júlio Lima, herdou, portanto,
o palacete e
aquele
estava bem definido.
Exato, aquele
sim,
terreno
sim,
contigo, no qual ela abriu o Légio Infantário Niobe, portanto, na qual ela foi proprietária do Niobe, até fechar durante 19 anos. E, segundo os registros, nunca recebeu um tostão de apoio de lado nenhum. A senhora vivia relativamente bem, desafogada. Algumas das pessoas amigas dizem que ela tinha, como um dos vários pensamentos, oferecer o palacete à Cruz Vermelha, porque ela era uma das responsáveis pelos voluntários da Cruz Vermelha ao hospital, portanto, ela já tinha essa em mente, só que infelizmente a saúde traiu-a. Ela ficou doente do Alzheimer, começou a ficar doente, não tinha com isso, e um dos familiares meteu lá uma funcionária para tomar conta dela. Portanto, durante algum tempo, durante possivelmente dois anos ou coisa assim do género, e essa funcionária, talvez movidas por outros ou por outras intenções, acabou por ser maléfica a Maria José. E chegando ao ponto de arranjar um testamento falso, com falsos testemunhas, a dizer que a Dona Maria José lhe deixou o testamento, portanto, o palacete para ela.
O palacete.
Era impossível ela fazer isso, porque ela já estava com Alzheimer, nem sequer reconhecia as pessoas. As pessoas visitavam ela, não sabia quem era. Portanto,
isso foi partir... algo que foi falsificado, não é?
Foi falsificado. Sim, sim. E isso andou a um tribunal...
Anos.
Anos, 5 ou 6 anos. E isto só começou a ter um certo desenvolvimento a partir que nós, os amigos do Palacete, começamos a denunciar essa situação dos atrasos enormes que havia nos tribunais. Como é o caso de Braga, que esteve anos numa gaveta, e a partir do momento em que nós levantamos a lebre, no espaço de um mês, a situação resolveu-se.
Muito bem.
Aquilo que estava fechado numa gaveta durante anos, num mês resolveu-se. A senhora recorreu para Guimarães. Pronto, mais um tempo que perdido. Em Guimarães, acaba por perder a questão, porque toda a documentação de que havia, que comprovava que aquilo que era tudo falso, não havia hipótese nenhuma dos tribunais de dar a razão. Perdeu em Guimarães, recorreu para Lisboa. Em Lisboa, perdeu novamente.
Muito bem.
Mas não ficou por aqui. Recorreu para o Supremo. Fez tudo. Tinha. Portanto, e no próprio Supremo, definitivamente, acabou. Entregou
entregaram então aos
herdeiros. Pronto, que sequer eram irmãos, os 3 irmãos da Maria José. Porque foram os únicos herdeiros. Porque ela, da Maria José, também não teve filhos, portanto, passaram para os irmãos.
Muito bem.
Portanto, tudo isto acarretou anos.
Anos com uma casa fechada.
Uma casa fechada.
E ia ficarem quase em ruínas. Não, ainda não está,
mas... Ainda não está, mas há partes que estão bastante danificadas. Até o momento em que umas senhoras que eram amigas de Maria José, que vivem praticamente ao lado, eram visitas delas, não digo diárias, mas quase diárias, começaram a ser proibidas de a visitar.
Pois.
Portanto, e essas senhoras avisaram um dos familiares, que, na Póvoa de Varzim. Que a primeira coisa que fez foi se certificar de toda a situação que se passava e acabaram por despedir a senhora imediatamente. E ele, a partir daí, a senhora deixou de estar ali, foi internada precisamente numa tipo casa de saúde para passar o resto da vida dela. E foi assim que ao fim e ao cabo, estes anos todos de degradação, as coisas foram acontecendo. Nos tempos de chuva é a situação pior, sem dúvida nenhuma, porque já pusemos lá baldes e coisas para amparar a água, porque vem do telhado, e porque na parte do verão, esse responsável, que é filho do cabeça de casal que vive na Póvoa, praticamente 15 em 15 dias, se não fosse menos, vinha a Braga para abrir as janelas todas para arejar. Precisamente a partir de uma casa arejada, grande parte dos problemas de concentração de umidade e coisas assim desaparecem.
Desaparece,
e passam um dia sempre aberto. E foi assim
O palacete, que até no interior tem muito deste mobiliário, ele está quase intacto, portanto...
O mobiliário está praticamente
está intacto, portanto está tem intacto. Ali uma riqueza importante.
Tem.
No entanto, os familiares puseram naturalmente este palacete, está em asta pública, está à venda.
Está à venda.
Há aqui algum interesse... do município em adquirir, em transformar, em dar uma nova vida a este legado, que não deixa de ser um importante legado de Braga?
Sem dúvida. Não, o município já tive ocasião de falar com o presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Rio, e ele diz que gostaria e vai fazer os possíveis todos para ajudar a que aquilo se recomponha, mas que a Câmara não o pode adquirir porque não tem verbas para isso. Porque não é só o valor do edifício em si, é o valor das obras que vão ser feitas, que vai quase para o dobro. Portanto, ele, nesse aspecto, diz que a Câmara não tem, mas dentro das possibilidades que eles possam ter, de contactos e meios do género, que irá fazer os possíveis para que aquilo seja restaurado. Posso dizer, por exemplo, que um dos herdeiros, em mente dele, mesmo que seja vendido, é obrigar a que o palacete seja preservado, até porque está constituído por
bem de interesse cultural,
municipal.
Sim.
Pronto, mas a ideia dele não é só chegar ali, como se fazem quase todo lado hoje em dia, guardam paredes, destroem tudo por dentro. A ideia dele, e é a nossa também, do grupo de amigos, é manter o palacete tal como está. Os sítios, a biblioteca, a secretária, tudo. Porque tirando isto é matar a alma do Júlio Lima. Portanto, despir tudo aquilo que ele fez, todo o valor que ele incluiu lá dentro, é uma forma de matar a vida dele, a memória.
Sim, sim. E a memória,
e a memória dele. Portanto, a nossa ideia é precisamente que ou vai ser vendido, possivelmente é o que vai acontecer, com uma das cláusulas que no contrato de compra e venda, que esteja lá precisamente a salvaguarda do coisa, o que é capaz de dificultar um bocadinho
a venda. O que é que poderia nascer naquele local? O que é que poderia ser transformado de forma a criar o melhor dos dois mundos? Ou seja, dar-lhe uma nova utilidade atual, mas manter muito desta história, desta alma, como há pouco o Sr. Fernando,
claro,
dizia.
Eu penso,
qual é a ideia que teria?
Eu penso que na altura, quando foi de Braga a capital europeia da cultura, foi na altura que eu falei, se Braga tivesse ganho o primeiro prémio, o primeiro lugar, estou convencido que a Câmara que ficava com ele. Porque chegamos a falar nesse aspecto.
Talvez um novo museu da cidade,
Sim, sim, sim. Portanto, porque há muita coisa para criar lá dentro. Porque aquilo é um espaço, só vendo o espaço que existe lá dentro. Mas como infelizmente Braga ficou em segundo lugar, não obteve os fundos necessários que eu penso que poderia adquirir, que dá para adquirir o palacete, restaurá-lo e pôr ali uma casa, um museu ou coisa assim do género, que depois havia muita coisa a definir.
Podia fazer
a definir
lá,
depois disso.
Muito bem.
Mas a partir daqui, olha, posso dizer, por exemplo, que estas obras que estão a construir em frente, um vai ser o centro social para pessoas idosas, prejudicou um pouco o palacete. Quem sobe aquelas escadas, aquele corrimão todo até lá acima que vai para o primeiro andar, existe um vitral quase todo o tamanho da parede. Dois vidros do vitral da parte de baixo foram partidos. Quer dizer, que não vale a pena estar a mexer agora, porque um dia mais tarde, enquanto aquilo estiver pronto, possivelmente irão ser repostos.
Sim.
Ou pela entidade que os fez partir, ou por um dos próprios herdeiros, até para não entrar águas e umidade por aquele aspecto. Mas de resto, como eu disse há pouco, as pessoas ficam maravilhadas, as poucas pessoas que lá têm ido ficam maravilhadas com aquilo que vêm.
Mas acha que mais pessoas deveriam ver? Devia ser algo que todas as pessoas podiam conhecer, mas será difícil, não é?
É difícil.
Será difícil pelo que
já está
a dizer.
É difícil porque há coisas que eu não gostava de referenciar. Basta talvez dizer que é difícil. Porque eu contactei, antes deste, contactei um dos primeiros familiares e ele negou num termo muito insistente, quase insultuoso comigo, por dizer que queria lá fazer uma visita. Portanto, por aqui se pode ver o ambiente que existe de não quererem mostrar.
Ok.
Portanto, não quer dizer que nós aqui atrasado, há um ano e pouco, um ano e meio, dois anos, fizemos lá uma visita e convidamos o Presidente da Câmara, todos os seus vereadores e mais algumas pessoas que foram lá. E nessa altura foi a única praticamente que nós abrimos, e nós, que eu faço parte do grupo, abrimos o palacete para as pessoas visitarem e verem aquilo, até para eles terem, para os sensibilizarem e terem noção do estado em que o palacete estava.
Se encontra,
porque uma coisa é a gente dizer, outra coisa é ver pessoalmente.
Exatamente.
Aquilo. Pronto.
Exatamente.
E eles estiveram lá, ficaram de certa forma muito agradados por conhecer o espaço em si, mas muito tristes por aquilo que viram. Portanto, foi esta a ideia que nos transmitiram.
Muito bem.
E tirando isso, poderá ir uma vez ou outra, por exemplo, que a gente lá vá, que vá alguém conhecido ou amigo que queira ir lá connosco, com o Ricardo, Ricardo da Povo. Há muitos Ricardos aqui.
Há muitos.
Faculta e faz-se lá uma pequena
visita.
Mas
muito
uma
bem.
Outra pessoa...
Claro.
Independentemente, agora em grupos não.
Não será possível.
Não é possível.
O Sr. Fernando disse-me há pouco que ainda vai quase no início desta investigação que está a fazer sobre o Júlio Lima. Eu pergunto-lhe, quando reunir ou quando der por concluído esse trabalho, o que é que gostaria de o apresentar sob alguma forma? Tem alguma ideia depois?
A minha ideia neste momento depende daquilo que eu consegui mais. A minha ideia era fazer uma brochura com tudo aquilo que fui encontrando. No sábado entreguei às pessoas... Não sei se tem conhecimento disso,
sim,
portanto,
quatro
folhas, portanto, eu desdobrava para as pessoas terem noção daquilo que foi feito ou que foi encontrado até aquela data. Depois disso, posso dizer que a nível de entidades que foram beneficiadas, já encontrei mais duas, depois disto feito. Eu digo vou a meio por isto, porque eu comecei a ver todos os jornais diários do Minho, praticamente estou a acabar o Correio do Minho, mas eu tenho muito que ver. Tenho que ver aqueles jornais antigos da época. Exato. Tenho que ver os almanacs, que há muita coisa da época que fala nessas coisas. Tenho que ver os ecos do Sameiro também, porque há aqui uma falha da Irmandade, ou alguém que fez um trabalho para a Irmandade do Sameiro, foi o Dr. Paulo qualquer coisa, que fez um livro sobre os benfeitores do Sameiro. E eu pedi ao Cónigo José Paulo, que foi muito amável, ofereceu-me logo o livro, e eu tive cuidado de o ver, não encontrei nada. Mas fiquei admirado, voltei a ver a segunda vez, continuo a não encontrar nada sobre Júlio Lima. A única coisa que lá aparece é uma fotografia do casal, Júlio Lima e da esposa. Nem sequer os nomes das pessoas têm por baixo. Digo, é impossível. Então, uma pessoa que faz tanto bem, está no salão com a fotografia dos benfeitores, não há uma única referência, o que é que vou ter que fazer? Vou agarrar no Zé Corsameiro,
pesquisá-los
todos, um a um, a ver o que é que ele fez.
Bem. Muito bem.
É por isso que eu digo, ainda vou a meio. Ainda tenho muito que ver ainda.
Realmente, o Sr. Fernando é um grande interessado pelas memórias da nossa cidade e de facto, e para rematarmos a nossa conversa, também aqui é vice-presidente da Associação Braga Mais, uma associação que muito tem feito também pelas memórias da cidade. Perceber também onde é que os poderemos ver nos próximos tempos, tipo de atividades é que pretendem desenvolver ligados aqui ao nosso património e à memória da cidade.
Até o momento nós já
fizemos... Ou o balanço que faz, porque de facto vocês têm sempre muitas atividades.
Nós até o momento fizemos apresentações públicas, 28 ou 30 atividades de apresentação. Neste momento temos mais duas ou três programadas.
Muito bem.
Portanto, na parte da apresentação do património e dessas coisas. Para além disso... Há outros colóquios, há visitas guiadas, precisamente para...
Sempre a acontecer, sempre quase, mensalmente. Quase.
É, sempre na questão do património, vamos a um sítio qualquer, o Dr. Rui Ferreira vai e explica, dá as próprias explicações sobre os locais em que estamos. E é essa a nossa atividade, que vamos procurando manter sempre, dentro do possível, o melhor que conseguimos fazer.
Exatamente.
Porque às vezes também temos dificuldade em conseguir elementos. Por exemplo, sim, eu queria fazer, por exemplo, nós queríamos fazer uma sessão sobre o cinema São Geraldo. A gente procura, não encontra quase nada. Não se encontra quase nada. A não ser aquela notícia jornal, passou o filme tal, ou vai passar o filme tal.
Quer dizer, porque há algo mais sobre a história e o percurso daquela instituição, não conseguem.
É difícil. Nós temos conhecimento, entretanto, conseguimos ter conhecimento de uma pessoa que estava lá no cinema São Geraldo a passar os filmes. Portanto, e essa pessoa, em princípio, vai ser convidada para estar e falar, caso ele queira, porque nem toda a gente
gosta
de falar sobre isso. Né? E temos outras atividades também.
Muito bem. E têm sempre, sobretudo aqui nas visitas guiadas à nossa cidade, são visitas com muita gente. Muita gente sempre, 70 sempre. Pessoas, 60, 100. Sente que os bracarenses têm um cada vez maior interesse também pela nossa história e pelo nosso património? Muito fruto também ao trabalho que têm vindo a desenvolver.
Sim, antes da pandemia, sim.
Agora parou mais um bocadinho.
Não só não paramos, porque a adesão das pessoas tem sido bastante reduzida. Passamos quase para metade.
Mas já antes era mesmo uma coisa incrível.
Era uma coisa enorme. Muita gente que andava connosco. Aqueles 2 anos ou 2 anos e pouco em que estivemos parados desmotivou muitas pessoas. E nós temos que as motivar agora novamente a começar a juntar-se a nós, a fazer novamente as visitas, nem que a gente tenha que repetir uma ou outra, que é necessário.
Sim, sim.
Porque passado 2, 3 anos as pessoas já não são as mesmas, são outras e nós temos
sim,
muito
que repetir. Sim, há sempre gente interessada em conhecer melhor. Muito bem. Eu agradeço a presença do Sr. Fernando por estar aqui connosco hoje, a falar-nos então de Júlio Lima, desta personalidade e sobretudo falar-nos deste palacete. E desejo-lhe que continue com as suas pesquisas, é sempre importante.
Muito obrigado.
E que sempre que haja oportunidade teremos gosto de andar a conhecer. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigado.
E até breve. Assim concluímos a emissão de hoje do A Nossa Terra. Já sabe, nós estamos de regresso na próxima semana, no horário habitual. Até lá, fique bem, tenha uma ótima semana.
A Nossa Terra. Desde 1994.